professor selecionou uma obra que é um clássico, chamada A Comunicação Não Verbal, de Flora Davis, uma especialista no assunto, uma das mais renomadas especialistas neste assunto, publicação no Brasil pela Sumos Editorial. Estou com a terceira edição da obra em mãos. Como sempre nós fazemos, infelizmente, como o livro é muito extenso e tem muitas... Ele é um livro constituído de capítulos que dialogam entre eles, cada um tratando de um ponto. Um trata das mãos, outro trata da face, outro trata do olfato, etc. E por isso nós vamos a uma parte que nos interessa muito, já que estamos numa fase muito adiantada aqui do nosso curso. Tá bom? Bem, algo que chama atenção no livro da Flora Davis, logo no início, é o prefácio da autora, no qual ela vai nos colocar algo que serve em filosofia clínica de advertência. Ela diz assim: sou o tipo de pessoa que quase não confia em telefone. Não que eu ache que a companhia esteja caindo aos pedaços, embora isso sempre pareça verdade, mas é porque no telefone eu nunca sei direito o que a outra pessoa está realmente querendo dizer. Se eu não posso vê-la, como adivinhar que ela está sentindo? Como adivinhar o que ela está sentindo? E muitas vezes, como saber se o que ela está dizendo é importante ou não? Se eu não sei como ela está se sentindo? Talvez tenha sido por causa deste preconceito que fiquei tão intrigada quando um dia, tempos atrás, apanhei o New York Times e li um artigo sobre uma nova área de pesquisa, a comunicação não verbal. Bem, aí ela prossegue. Em filosofia clínica, algo dessa natureza, claro, é indefensável, não é? Essa coisa só se pode falar de fato olho no olho. Não. Tem pessoas que olho no olho, elas não funcionam. Mas se você der um papel e caneta, elas funcionam muito bem e conseguem dialogar muito bem. Outras, nenhuma dessas duas formas. Tem outras pessoas que a maneira como elas de fato vão se expor, se abrir ao mundo, etc., é falando, às vezes, ao telefone. Ou seja, para cada pessoa é diferente, não há mais essa questão, essa primazia de um elemento semiótico. Para cada um é de um jeito, tá? Imagine o problema se você disser para uma pessoa: não, você só pode se expressar comigo falando. E a pessoa diz: mas eu não funciono assim. O meu modo de falar é tocar a pessoa. Eu sinto a pessoa e eu não preciso falar. E aí você diz: ah, então você não está se expressando, aqueles horrores todos que a gente vê às vezes por aí. Bem, no entanto, isso não inviabiliza a obra dessa autora, dessa pesquisadora, que é uma terapeuta nos Estados Unidos, de forma alguma. O livro dela é belíssimo e tem lições importantes para quem trabalha nessa área. Vamos ver alguns desses elementos e depois ele não é o nosso foco final na aula, é um foco de passagem apenas, tá? Apenas como preparação à parte avançada da aula de hoje. Então vamos lá. Eu estou aqui em mãos, eu tenho em mãos a página 91 do capítulo 10. Mensagens próximas e distantes é o título. Gurias, tem ali um banquinho para vocês botarem perna, por favor. A noção do eu individual não se restringe aos limites da pele, diz a Flora Davis. Por tudo que a gente tem estudado em filosofia clínica, olha, isso é muito amistoso, não é? A noção do eu individual não se restringe aos limites da pele. Nós sabemos já que para muitas pessoas, de fato, é assim como ela está colocando, ainda que para muitas não. Ela passeia dentro de uma espécie de bolha particular, representada pela quantidade de ar que se serve, que se sente existir entre o eu e o outro. Essa é uma verdade facilmente demonstrável quando nos aproximamos gradualmente de uma pessoa. A certa altura, o outro começa, irritado ou distraído, a se afastar. As câmeras já registraram o tremor e o movimento imperceptível dos olhos, que denunciam o rompimento da bolha. Foi Edward Hall, um professor de antropologia da universidade, quem primeiro fez considerações a respeito desta sensação intensa de espaço pessoal. E a partir deste seu trabalho, desenvolveu-se uma nova área de estudo, definida por ele como o estudo da estruturação inconsciente do microespaço humano. A preocupação principal de Hall se concentra nos desentendimentos que podem surgir entre pessoas de culturas diferentes quanto à manipulação do microespaço. Para dois adultos norte-americanos, por exemplo, a distância conveniente para manter uma conversa é de cerca de 70 centímetros. Os sul-americanos gostam de ficar mais perto, o que cria um problema quando um americano do norte e um do sul se encontram face a face. O sul-americano, ao se colocar numa distância que julga conveniente para a conversa, pode ser considerado desagradável pelo norte-americano. E o norte-americano pode parecer distante quando trata de se afastar, a fim de criar uma distância que lhe seja conveniente. Uma vez, Hall observou uma conversa entre um latino e um norte-americano, que começou na ponta de um corredor de uns 12 metros e terminou na outra extremidade, tendo-se deslocado os dois numa série contínua de pequenos recuos da parte do norte-americano e de pequenos avanços na parte do latino. Bem, para nós, filósofos clínicos, já com aquela colocação inicial dela, nós sabemos que não é assim. Essa obra dela é de 73, portanto vão aí 40, 50 anos. E nós sabemos que hoje, muitas vezes é pelo WhatsApp, pelo Facebook, que uma pessoa consegue se revelar, quando presencialmente, muitas vezes não. Também sabemos, pelo elemento da filosofia clínica, que para muitos a proximidade ou a distância do corpo é irrelevante numa comunicação. Se eu me pautar por uma comunicação na qual o elemento fundamental é a escrita, o que me importa se a pessoa está a 70 centímetros ou a 3 quilômetros? Não interessa. Ok? E essas pontuações são fundamentais para que daqui a pouco, na segunda obra da noite, a gente possa, de fato, mergulhar nos conteúdos profundos, tá bom? Até aqui está tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Aqui no capítulo 11, ela trata da interpretando as posturas físicas. Muita gente acha que postura física é um assunto chato, que só serve de motivo para a mãe ficar falando. Mas para os psicanalistas, a postura de um paciente oferece às vezes uma pista de primeira qualidade a respeito da natureza de seu problema. Estudos recentes de comunicação humana têm examinado a postura naquilo que ela expressa em termos de atitude do homem e de seus sentimentos em relação àqueles que o cercam. A postura é um dos indícios não verbais mais fáceis de ser apanhada e ficar-lhe à espreita pode ser muito engraçado. A primeira coisa a se observar é o eco da postura. Foi Albert Schefflin quem descobriu que as atitudes corporais de uma pessoa ressoam, ecoam em outra, com uma frequência espantosa. Dois amigos se sentam exatamente do mesmo jeito, cruzando a perna direita em cima da esquerda, por exemplo, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Ou, numa imagem especular, um deles cruzando a perna esquerda por cima da direita. Schefflin chama isso de postura congruente e acredita que sempre que as pessoas estejam de acordo, há uma tendência a compartilhar a postura também. Quando umas quatro pessoas ou mais se reúnem, é comum surgirem vários modelos distintos de postura. Rapidamente pode-se perceber que não se trata de coincidência. Se alguém apruma o corpo, os outros participantes do grupo farão o mesmo, até que todos se tornem novamente congruentes. O que acham? Em filosofia.
Estranho, né?
A postura do homem nos fala de seu passado. A própria conformação de seus ombros pode ser indicativa de cargas sofridas, da fúria contida ou da timidez pessoal. Em centros como o Instituto Exalem, acredita-se que, eventualmente, os problemas psicológicos pessoais podem incorporar-se à estrutura do corpo. Uma mulher que atravessa um longo período de depressão pode ficar com o corpo mole e os ombros arreados, sob o peso dos problemas. Talvez desapareça o motivo de sua depressão, mas a postura permanece, já que alguns músculos encolheram, outros esticaram-se e novos tecidos conjuntivos se formaram. Bem, isso que ela está falando, que vai desembocar diretamente na medicina psicossomática, porque os quadros de somatização logo vão se juntar a isso, mas como o nosso propósito aqui é bastante específico, né? Nós estamos apenas ilustrando para irmos em direção a uma profundidade outra, eu vou pular essa parte toda das somatizações. Ela diz logo adiante que há posturas consideradas convenientes e inconvenientes para muitas situações sociais e nossa cultura. Não se fica escarrapachado durante uma reunião de negócios, assim como não se põe o pé na mesa durante um jantar. É, e de maneira bem deliberada, pode-se transmitir uma mensagem adotando-se uma postura inadequada conforme a situação. Sim, ela está correta. Do ponto de vista social, há sim uma etiqueta e uma ética quanto não apenas à postura corporal, mas à apresentação corporal. É dessa forma que os meus alunos todos hoje estão vestidos para aula. Ninguém está sem roupa. A não ser os que estão em casa, acompanhando de casa, esses a gente não sabe. Mas os que estão aqui no Instituto estão todos trajados, vestidos. Agora, daí a levarmos às instâncias últimas de que cruzar de perna, puxar de lábios, contração de sobrancelhas são indicativas de tais e tais coisas e daí universalizarmos, há que se ter todo o cuidado do mundo. Há pessoas para as quais o corpo é apenas uma fotografia do mundo dos homens. Então lá o tópico 3 sensorial está ligado ao tópico 1, que é como o mundo parece. Essas pessoas mostrarão o corpo que o mundo dos homens quer que elas mostrem. Outras não. Outras terão a corporeidade ligada, o tópico 3 sensorial, ao tópico 4, por exemplo, emoções. Tais pessoas, o que a emoção delas diz, transparece no corpo. Então, uma pessoa dessas está zangada, você vê a 1 quilômetro de distância. Se ela está feliz, também, idem. A emoção flui, porque está partícipe com o corpo. Mas para cada um é de um jeito, para cada um é de uma forma. Acabou a fórmula, viu, gente? Não existe mais a filosofia clínica. Pois então. Aí ela fala no capítulo 12 sobre os ritmos do corpo. E ela vai nos dizer assim: assim como fizeram os outros especialistas em cinética, o professor Condon trabalhou com filmes, observando, analisando e levantando padrões. A partir desta pesquisa, Condon ficou ciente de um fenômeno fascinante e surpreendente. Em questão de segundos, o corpo humano dança continuamente ao compasso do próprio discurso. Sempre que há fala, a mão e os dedos se movem. A cabeça se inclina, piscam os olhos. Todos os movimentos, enfim, coincidem com esse compasso. Curiosamente, esse ritmo se interrompe em caso de doença ou quando surgem danos cerebrais. esquizofrênicos, crianças autistas, portadores do mal de Parkinson, de epilepsia branda, afásicos ou gagos estão fora de sincronia com eles mesmos. A mão esquerda pode acompanhar o ritmo do discurso, enquanto a direita está completamente defasada. Resulta disso, no filme ou na vida real, uma ligeira impressão de desajeitamento, uma sensação de que alguma coisa no movimento dessa gente não anda lá muito bem. Depois de passar horas e horas vendo aqueles filmes, disse-me Condon, comecei a vislumbrar uma visão periférica, a pista. Na verdade, quem escuta, quem presta atenção, também se mexe em sincronia com o discurso de quem fala. Comecei então, diz ela, a Flora, então, a examinar esse aspecto sistematicamente, e isso me levou ao estudo da sincronia interracional. Perdão, quem fala isso ainda é ele, o Condon. É difícil, diz ela, de acreditar em sincronia interracional, até começarmos a vê-la em filmes, uma vez que no dia a dia ela normalmente acontece de um modo muito rápido e muito sutil para se perceber. E aí ela discorre sobre isso, os ritmos do corpo. Olha, vamos ver isso. Em filosofia clínica, como funciona isso? Em filosofia clínica, é provável que cada criatura das 6 bilhões deste planeta tenha um ritmo. Algumas vezes isso pode coincidir com centenas de outras criaturas, humanas ou não humanas, bichos, plantas, pode, por que não? Não é? Agora, pessoas que têm um corpinho aristotélico como o nosso, desenhado por uma cabeça, braços, pernas, tronco, etc. e tal, ainda que diferentes, e sempre será diferente, desde a cor, altura, peso, idade, etc., 10 milhões de diferenças, é natural que por traços culturais, que por traços sociais, por uma herança atávica e talvez genética em muitos casos, nós tenhamos esses traços em comum, sim, isso pode acontecer. Daí, a dimensionarmos a determinação disso na vida de uma pessoa, nossa, vai um caminhão de coisas no meio, de pesquisas principalmente, ok? Não temos como saber isso a priori, se será de uma forma, se será de outra. Então, nós precisamos ter cuidados quanto a estes estudos, tá bom? De ritmos do corpo. O ritmo pode variar conforme o que você está sentindo, a época da vida que você está vivendo e uma série de outras coisas muito, que vão praticamente ao infinito. Deixa eu passar aqui para uma outra página que eu marquei. No capítulo 13, eu tinha ainda algumas coisas no 12, mas eu vou pular. No capítulo 13 aqui, ela fala dos ritmos do encontro humano. Então ela começa falando de uma entrevista. Ela disse: imagine-se sendo entrevistado para um emprego, uma promoção ou uma outra coisa qualquer. Você chega meio tenso, mas maravilha das maravilhas. O entrevistador é um ouvinte perfeito. Ele está ali, sentado, atento, afável, prestando-lhe toda a atenção, permitindo que você fale à vontade. Toda vez que você se detém para testar-lhe a reação, ele está ali, com uma pergunta pronta, dando a entender que quer ouvir muito mais. É uma sensação ótima. De repente, no entanto, muda tudo. Você para e espera que ele diga alguma coisa, e ele ali, rosto inexpressível, o silêncio espicha, espicha até se tornar insuportável. Achando que talvez ele não o tenha entendido, você reconstrói a última frase. E ele ali, quieto, em silêncio. Então, você tenta um outro assunto, você fala mais um pouco, meio a esmo, e para de novo, silêncio. Com receio de perguntar se houve alguma coisa de errado, você começa a gaguejar nervosamente. O tempo se arrasta, enquanto você se debate, procurando dizer alguma coisa que atraia de novo o interesse daquele homem, alguma coisa que mereça uma resposta. Finalmente, parece que você tocou no ponto certo, pois dessa vez, quando parou, o entrevistador abriu a boca para fazer uma pergunta estimulante. No entanto, agora você se sente agitado, afogueado, infeliz, e antes de perceber isso, você, irritado, já despencou a falar mal do chefe anterior e dos chefes em geral. Mas a cada pausa vem um homem com uma pergunta, uma expressão de interesse, e aos poucos você começa a se sentir mais calmo e a esquecer o incômodo anterior. Esse tipo de entrevista que acabei de descrever não é de jeito nenhum habitual. Trata-se de uma entrevista de interação programada, um instrumento de diagnóstico altamente complexo e apurado. Qualquer informação que o paciente transmita, nesse caso você, não tem nenhuma relevância. Mesmo o entrevistador aparentemente atencioso vai se lembrar muito pouco dela. O que interessa não é o que você diz, mas o quando e a duração daquilo que diz. Sempre que o entrevistado fala, um observador ou um próprio entrevistador marca o tempo da resposta. Cada vez que se faz uma pergunta, o observador anota quanto tempo levou para a resposta. O ser humano é extremamente regular em seu esquema de fala e de audição. Se alguém que já tenha passado por esse diagnóstico for entrevistado de novo, dentro de algumas semanas, meses ou até mesmo um ano depois, seu comportamento será muito semelhante nesta segunda oportunidade. O que acham?
Se não for informado disso aí, dificilmente vai.
Pode ser que sim. Pode ser que a gente tenha padrões quanto ao comportamento, quanto às atitudes, quanto aos pensamentos e quanto aos elementos somáticos, cadenciados por hábitos, por educação, por uma série de elementos. Ok, pode acontecer. E, de novo, nós caímos naquela formulação filosófico-clínica. Qual a determinação tópica disso em relação às demais coisas que estão dentro da pessoa? Por exemplo, em relação às emoções dela, isso é atuante, aos valores, às buscas, aos juízos e às 10 milhões de outras coisas? Ou simplesmente é porque o pesquisador pesquisa isso que consta nisso a sua relevância? Para muitas pessoas, o que o corpo faz ou deixa de fazer, desde que ele não incomode, não é relevante para a pessoa. E para outras, extremamente relevante. Extremamente relevante. Desde o aspecto estético até, sabe, até detalhes ínfimos, como envelhecimento e outras coisas, pequenas rugas de expressão. Há pessoas que vivem disso e para isso. É uma coisa impressionante, ok? Vamos aqui mais adiante, mais uma última parte que eu selecionei. Não era essa só. O restante do livro está aqui. Quem quiser depois pesquisar qualquer coisa na obra, está aqui. Bom, isto tudo foi uma introdução à nossa aula de hoje. Ok? Um prefácio muito importante. Esses estudos somáticos, eles nos ajudam. Em parte, quando estudamos um animal social no seu habitat, com certas características, pode ter a sua utilidade, ter a sua função. E esses estudos miseravelmente falham e costumam alijar a alma humana quando universalizam pressupostos que, usualmente na clínica e necessariamente, no caso da filosofia clínica, precisam ser vistos pelo crivo da individualidade de cada um. Sabe, você pode falar com uma pessoa que está com os braços cruzados e você imagina que ela está fechada para você e, na verdade, ela está fechada para as ideias anteriores à sua conversação e precisa ter essa postura para poder se abrir a você. Como você já julgou tudo sem considerar isso na pessoa, já tomou que ela, na verdade, está fechada para você. Eu tenho muitos alunos pelo país que são massoterapeutas e volta e meia, diante das muitas viagens, cansaço de aeroporto, aviões, ônibus e tudo, às vezes eu peço um intervalo de uma aula, eu pergunto, alguém aqui é massoterapeuta, poderia, por favor, me massagear aqui essa parte do ombro, que é onde eu sinto a maior tensão pelo computador, pela postura dos voos, porque é absurda a distância entre as poltronas hoje nos aviões. E às vezes um colega desses chega e, ao fazer isso, faz agendamentos sabe? Como se tal músculo tenso ou encurtado correspondesse a tal coisa. E às vezes numa licença, assim, que se a pessoa for, se ela for agendável nesse aspecto e nessa condição, olha, pode causar estragos sérios na pessoa. Você pode tornar desse agendamento um prejuízo, e então se torna uma verdade na vida da pessoa, e ela vai começar a achar que é assim mesmo. Então, por favor, nós temos que ter muito cuidado com estas coisas em filosofia clínica, ok? Por favor. Agora, nós chegamos a par todos esses livros aqui, ó, para a semana que vem, de aulas. Tudo isso aqui o professor vai ler esse final de semana, todinho, ó. Todos esses catatacites. Livros lindos, depois eu mostro para vocês. Mas o que eu separei para a segunda parte da aula de hoje? Nosso grande poeta querido Mário Quintana. Lançamento da livraria Globo. Prosa e verso é o tema.
Do Macir Sclier,
sim. Mas hoje nós vamos ver o Mário Quintana. Esse aqui é um livro de compilações, tá? Ele foi publicado em 1978. E aqui, ó, ele traz a obra A Rua dos Cataventos, Canções, Sapato Florido, Espelho Mágico, O Aprendiz de Feiticeiro, Caderno H, que é um dos mais famosos dele, né? E só. E aí eles fizeram uma compilação de vários poemas. Esse livrinho já está bem, olha as cores dele, as páginas. É. Então, agora vem aí o feriadão, então eu compro um monte, acabei de vir da Livraria Cultura, tinha um lançamento lá do Miguel, a obra dele é essa aqui, ó, Pós-Humano. Então eu fui lá e já aproveitei para comprar mais alguns livros muito bonitos. Esse aqui é Um Dia Depois do Outro, é um que nós vamos usar, que é muito belíssimo, tem vários. Tem esse aqui que é o Prêmio Pulitzer de 2015, Toda Luz que Não Podemos Ver. São obras que a gente... E agora, final de semana, uma cadeirinha, um parque, né? Um chimarrãozinho, leitura. Pois bem, agora pessoal, depois desta introdução que fizemos ali, nós vamos aprofundar muito os elementos. Tudo isso que o professor falou vai ganhar relevância agora, tá? Pelos contrastes, pelas pontuações do discurso, vocês verão. Para isso, vocês têm que considerar tudo que nós estudamos lá naquela primeira edição de Terapia Somática, parte 1, tá bom? Senão, várias das coisas que eu vou dizer aqui ficam desconexas. Então, agora eu vou ler um poeta que é muito querido aqui no sul do país, muito, muito amado, Mário Quintana. Ele, Mário Quintana, é uma instituição praticamente aqui entre nós. Ele assinava uma coluna no nosso melhor jornal durante muitas décadas, que era o Correio do Povo, quando ele era em formato grande, como a Folha de São Paulo, o Estadão. Hoje ele é no formato dos blocos, né, dos tabloides ingleses, assim. E ele escrevia, ele traduziu para a Livraria do Globo autores como Marcel Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, e outros. O Mário Quintana, e ele morava sempre num hotel, no centro da cidade, aqui em Porto Alegre. Ele era muito amigo da Bruna Lombardi, eles eram muito amigos, ele amava muito a Bruna. Vários lançamentos de obra delas, ela veio fazer aqui com ele. E ele também, quando fazia, onde ela estivesse no mundo, ela vinha para os lançamentos das obras dele. Foi uma amizade muito profunda, muito bonita, que eles mantiveram até o final da vida dele. Ele morava num hotelzinho no centro de Porto Alegre. Hoje existe na Rua da Praia uma casa linda, imensa, toda cor de rosa, que é dedicada a ele, né? Tipo do Mário Quintana. Pois bem, o que nós vamos estudar agora? Nós vamos fazer os contrastes entre o alcance do corpo em relação à mente, ao pensamento. Eu quero mostrar para vocês os vários desdobramentos e aproximar da nossa vida prática, cotidiana, esses elementos, estes desdobramentos. Algumas vezes vocês verão, o pensamento vai mais longe, o corpo não tem como acompanhar o corpo aristotélico. Então ele se dissolve num corpo não aristotélico, esse corpo, essa corporeidade, conforme nós temos estudado. E aí ele consegue alcançar até uma parte. Mas quando alcança já é outra coisa. É um híbrido de pensamento com um elemento sensorial, sendo então uma terceira ou quarta coisa. Vamos ver aqui, e isso vocês vão ver agora. Então, como vocês veem aqui nesse xizinho que eu marquei, são as poemas separados, tá bom? É a mesma ruazinha sossegada, primeiro poema dele. Então, Mário Quintana escreveu, é a mesma ruazinha sossegada, com as velhas rondas e as canções de outrora, e os meus lindos pregões da madrugada, passam cantando ruazinha afora. Mas parece que a luz está cansada. Eu não sei como, tudo tem agora essa tonalidade amarelada dos cartazes que o tempo descolora. Vejam, até aqui os nossos sentidos, o nosso corpinho aristotélico alcança. Né? A gente vê com os olhos, consegue caminhar por essas ruas de Porto Alegre, tranquilos. Sabe de que luz é essa amarelada que ele está falando, dos velhos postes que iluminam pelas esquinas. Até aqui o nosso corpo aristotélico vive e acompanha o pensamento dele. Está tudo bem. Sim. Desses cartazes ante os quais nós às vezes paramos, indecisos. Mas para quê? Se não adiantam mais. Pobres cartazes por aí afora que ainda anunciam dois pontos. Alegria, risos, depois do circo já ter ido embora. Sabe, aqui ele nos conta, aqui em Porto Alegre tem muito desses outdoors, colocam aqui circo, não sei o que e tal, já está tudo amarelado, o cirquinho já se passou, a gente passa ali e vê isso, não é? E fica olhando aquilo, puxa, está anunciando alegria, riso, mas o circo já partiu. Tudo isso o nosso corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, conforme a medicina dos homens anunciou, conforme nós vivemos até então, muitas vezes, acompanha. Nos vem uma nostalgia, a gente percebe o circo indo embora, o nosso corpinho fica. Para alguns, no entanto, já é um princípio de dissociação, porque o corpinho não dando conta, a pessoa se dilui a sua corporeidade e alcança e consegue ver o circo em caravana partindo. Os burricos, os ônibus envelhecidos, lá diante um carrinho, todas as lonas recolhidas e acomodadas num pequeno caminhão, e a pessoa consegue acompanhar isso, já não com o corpo aristotélico, com a corporeidade diluída. E às vezes vive lá, imagina uma velha senhora que conheceu, que cobrava as entradas do circo, indo no primeiro vagonete lá, na primeira caminhonete, levando as lonas, fazendo seu tricô lá dentro, e então a pessoa sorri. Como quem diz, vai bem, vai com Deus, você tem uma boa vida, que bom que vocês passaram por aqui. Isso já é a corporeidade vivendo lá. O corpo aristotélico não alcança. E essa corporeidade que se dilui, vai lá e vive isso, via dados imagéticos, formando um amálgama que nós não podemos mais chamar de pensamento ou corpo, porque não sabemos de fato quanto há de sólido no estudo, às vezes é muito mais concreto do que o que a pessoa vive no seu corpinho aristotélico propriamente dito, ok? Vejam como ficam agora essas mensurações que vocês acabaram de ler e ouvir aí da Flora Davis. Fica muito longínquo, não fica? Fica muito, a gente diz, nossa, como ela pode fazer isso? E, no entanto, mesmo na corporeidade, logo surgirão pesquisadores, e me atrevo a dizer dentro da filosofia clínica, por que não? Que farão mensurações da corporeidade tal qual ela faz, e outros pesquisadores ainda fazem, desta comunicação não verbal. Logo se descobrirá que a corporeidade, em certo âmbito, ela flui de tal forma, em outros âmbitos de tal forma, haverá codificações disso e tudo mais, porque é natural em nossa época ou ainda essa ciência que cataloga coisas. Ok? Isso. Por favor, pode abrir um pouquinho só para então. Vamos adiante agora. No próximo poema, que se chama Tudo Tão Vago, o Mário Quintana escreve: Tudo tão vago, e tudo tão vago, sei que havia um rio, um choro aflito. Alguém cantou, no entanto, e ao monótono embalo do acalanto, o choro, pouco a pouco, se extinguiu. Vou repetir: tudo tão vago, sei que havia um rio, lembrança dele. Um choro aflito, alguém cantou, no entanto, e ao monótono embalo do acalanto, o choro, pouco a pouco, se extinguiu. O que ele está nos contando? Que ele presenciou tal cena, que ele imaginou, isso tudo o corpinho aristotélico dá conta. De alguém, você está em casa, ouve alguém chorando, um rio, um choro tal, daqui a pouco alguém cantando, e nesse acalanto o choro vai se extinguindo, o corpo aristotélico dá conta, não é? Acompanha bem. O menino dormira, mas o canto, natural como as águas, prosseguiu, e ia purificando como um rio, meu coração que enegrecera tanto. Aqui ainda é o corpo aristotélico, ou já são imagens que ele traz para o corpo aristotélico. Portanto, estamos tratando já de uma corporeidade, de algo que vai além propriamente do corpo aristotélico. Estão vendo? E era a voz que eu ouvi em pequenino, e era Maria, junto à correnteza, lavando as roupas de Jesus menino. Eras tu, que ao me ver neste abandono, daí do céu, cantavas com certeza, para embalar ainda uma vez o meu sono. Pronto. Está completamente diluído o corpinho aristotélico, cabeça, tronco, membros, na corporeidade. E na corporeidade ele avança em direção ao passado, e na corporeidade ele avança em direção ao transcendente e vai muito além. Muitas coisas que um corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, conforme a designação médica, muitas coisas que o corpo aristotélico não consegue viver por engessamento, por pudor, por educação, por restrição, seja ela a própria mecânica do corpo, até onde ele pode alcançar, você não pode voar, tal como a borboleta, você pode vivenciar e extrapolar via corporeidade, simplesmente ajustando seu corpo tópico 3 com outros elementos da sua EP, como fez o Mário Quintana. Não só transcendeu o tempo, transcendeu a história, entrou nas páginas do transcendente e nos levou junto. Vamos adiante, né? As lições vão se aprofundando, tá, gente? À medida que vamos caminhando aqui. Outro poema dele, que eu marquei aqui, ó. Quando a luz estender, quando a luz estender a roupa nos telhados, como a luz faz isso?
Iluminando a roupa.
Muito bem. A Eliane colocou iluminando a roupa, sim. E for todo o horizonte um frêmito de palmas, porque elas ficam chacoalhando, né, gente? E junto ao leito fundo, nossas duas almas chamarem nossos corpos nus, corpos nus, entrelaçados, seremos da manhã duas máscaras calmas e felizes, de grandes olhos claros e rasgados. Depois, volvendo ao sol as nossas quatro palmas, encheremos o céu de voos encantados, e as rosas da cidade ainda serão mais rosas, serão todos felizes sem saber porquê, até os cegos, os entrevadinhos. E, vestidos contra o azul de tons vibrantes, nós improvisaremos palmas, danças espantosas, sobre os telhados altos, entre o fumo e os cataventos. Que lindo, né? Acham que é fácil catalogar um corpo deste? Aqui estamos na parte fluida e lembrem, praticamente esotérica, por assim dizer, coloquem entre aspas isso, da corporeidade. Não é esoterismo algum, o que é transcendência, e uma transcendência plausível para quem estuda filosofia clínica. Estão vendo como a corporeidade se dilui, como você não precisa ficar preso ao seu corpo aristotélico, que para muitos, aliás, ele funcionará como uma prisão. A pessoa não conseguirá respirar, não que tenha qualquer coisa errada, não que ela, o corpo pode ter ampla motilidade, fluência, fluido. Pode, a pessoa pode ter trabalhado Feldenkrais, Reich, Lohan, pode ter desbloqueado o seu corpo e ele funcionar e viver e estar vívido e perfeito nas suas premissas todas. E ainda assim, a pessoa precisa expandir essa corporeidade. Ela não se contém nesse corpo físico, por assim dizer, aristotélico, cabeça, tronco e membros. Mário Quintana e outros autores nos dizem: se você sufoca aí dentro, por que não se expande? Você tem a corporeidade, que é de fato o nosso corpo. Não é? Essa ideia médica de um corpo aristotélico foi necessária, porque nós tínhamos que trabalhar uma ciência, uma época, um contexto, e homens como Aristóteles tiveram que definir essas coisas, e definiram, ué. Mas agora estamos numa época pós-fenomenologia, não há mais porquê nos aprisionarmos dentro das paredes corpóreas tal qual foram definidas. Se tornou pobre, se tornou extremamente mutilante para uma grande quantidade de pessoas, não para todas. Mesmo porque a corporeidade pode se expandir para dentro, não necessariamente para fora. Sabe? Nós vamos ver alguns autores nos quais ela vai para dentro, tá? Vamos ver outro poema do Mário Quintana, aprofundando ainda mais os nossos estudos. Que bom ficar assim, horas inteiras, fumando e olhando as lentas espirais, enquanto fora cantam os beirais, a baladinha ingênua das goteiras. E vai a névoa, a bruxa silenciosa. Olha como ele chama a névoa, a bruxa silenciosa, transformando a cidade mais e mais nessa Londres longínqua, misteriosa, das poéticas novelas policiais. Aqui é muito interessante, quando você expande via corporeidade esses elementos internos do corpo, encontrando os fatores imagéticos, você pode, por analogia, associação, derivação, fazer essas mesclas, comparando a névoa de Porto Alegre, que aliás, durante o inverno, se assemelha muito em alguns lugares à névoa, ao fog londrino. Agora, nesta parte, nós vamos fazer um breve intervalo. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje, tá, pessoal? E aqui nós vamos avançar agora fortemente nestas relações. Lembrem que tudo que o professor está colocando agora para vocês só ganha o sentido e a pontuação exata se vocês levarem em conta tudo que nós estudamos na primeira parte da edição do curso, semestre passado, terapias somáticas, considerando agora terapias somáticas 2, que é a parte muito avançada desse curso. Então agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Algumas pessoas, elas podem fazer de tal forma a vivência da sua corporeidade, que elas abrem mão do corpinho aristotélico, cabeça, tronco e membros, e voam em direção a outras coisas, habitando essas coisas, sem as dimensões, sem as propriedades do corpo aristotélico. No entanto, quando elas fazem isso, elas migram alguns caracteres, emprestando a essas coisas que elas vão habitar, elementos que elas viveram no corpo aristotélico. Por vezes, construindo lá nessas coisas novos elementos que no corpo aristotélico elas não poderiam viver. E é o que nós vamos ver agora. Na primeira parte da aula, eu mostrei como, partindo do corpo aristotélico, a partir da leitura da pesquisadora de comunicação não verbal, aí entramos no Mauro Quintana e eu mostrei como é que a gente faz essas relações do corpo aristotélico para a corporeidade em relação ao dado imagético e flui estabelecendo esses amálgamas. Mas agora observem, o corpo aristotélico parece ficar e vai, a pessoa vai viver lá fora, em outros elementos, uma corporeidade. Vamos ver com calma aqui. Em cima do meu telhado, pirulim, lulim, lulim, um anjo, todo molhado, soluça no seu flautim. Vejam, eu não levei meu corpo aqui. Eu identifico que há um anjo lá, talvez pelos meus olhos, talvez pelos sentidos, talvez por uma intuição, e digo que lá no meu telhado, fazendo esse barulhinho, um anjo está todo molhado. Então eu olho para ele, anjo, né? Restrinjo aqui meu corpo aristotélico e deixo me viver lá nele, nisso que se apresenta. O relógio vai bater, as molas rangem sem fim, o retrato na parede fica olhando para mim. Ah, agora voltei meu corpinho aristotélico. Estão vendo? Quer dizer, ele diz, o relógio vai bater, ele identifica um relógio tal e tudo mais. As molas rangem sem fim, aquele barulho. Aí ele desvia o olhar para o lado, o retrato na parede. Fica ele, o retrato, olhando para onde? Para mim. Voltou meu corpo aristotélico. Olhem as migrações que se estabelecem, tá? Mas é só o princípio, nós vamos mais longe com isso. Tão bom viver o dia a dia. A vida assim jamais me cansa. Viver tão só de momentos, como essas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança e a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca dês um nome a um rio, sempre é outro rio que está ali passando. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atira a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Vejam. Aqui estamos já fortemente nesses elementos novos, tá? O Mário Quintana, o que que ele faz? Ele começa dizendo que é bom viver esses dias, ele olha as nuvens do céu, etc. Subitamente ele vai diluir tudo e nós não saberemos mais se nós temos os nossos olhos ou nossos olhos se misturam com as coisas. Ele diz assim, ó, nunca dê um nome para um rio que está ali, ó, porque cada vez é sempre um outro que está passando. Nada jamais vai continuar na nossa vida, ele diz. Tudo vai recomeçar. Recomeçar de onde? De que modo? De que jeito? O meu corpo físico, aristotélico, entende e acompanha isso? Não, não dá. O meu corpo físico, aristotélico, ele é cronológico, ele envelhece, ele morre. Ele obedece estações, ele obedece uma série de elementos que são sazonais. Ele não tem como recomeçar, a não ser no sentido metafórico. Como eu recomeço? Não é? Eu não posso recomeçar a minha infância no meu corpo aristotélico. Eu não posso. Mas, Mário Quintana diz, mas eu não me falo do teu corpo aristotélico, eu falo da tua corporeidade. E com ela tu recomeça. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Mãos que fazem ofício, mãos que fazem versos, mãos que lavam a roupa, mãos que escrevem poemas, distraída das coisas, pois é nessas mãos que o Mário Quintana coloca o sonho. E diz, das outras vezes perdidas, atiro a rosa dos sonhos, daquilo que pode tudo, que te leva para qualquer lugar, nas tuas mãos distraídas disso. Uma estrelinha desnuda diz ele em outro poema, está brincando no charco. Coaxa o sapo, e como coaxa, a estrelinha dança em roda. Cricrila o grilo, que frio, a estrelinha pula, pula. Uma estrelinha desnuda, dança e pula sobre o charco. Para namorá-la, o sapo põe seu chapéu de cozinheiro. Uma estrelinha desnuda, o grilo que é pobre, esse escovou seu traje preto. Desnuda sobre o charco, uma estrelinha desnuda, brinca e diamantes ela não cuida. Que brancos são seus pezinhos, que nua. Mário Quintana aqui abandonou completamente seu corpo aristotélico e foi viver com sua corporeidade a beleza de uma estrelinha nua que brinca sobre um charco. O sapo lá está namorado dela. O grilo limpa a sua roupinha que ele nem tem, mas a corporeidade permite isso. Ela flui em direção a isso, ela transcende isso para algumas pessoas, em alguns contextos. O quanto isso vai conversar com o nosso corpo aristotélico, nós não sabemos. Algumas pessoas vão tão fundo e tão longe nessas corporeidades que elas voltam para o corpo aristotélico inebriadas e imbuídas de uma série de princípios que trouxeram de suas viagens de corporeidade. Okay? Trazem para seus corpos aristotélicos. Por isso precisamos dimensionar, saber a propriedade do verso, como se encaixa na historicidade, a que ordem ele obedece na estrutura de pensamento dessa pessoa. E nem sempre saberemos, viu gente? Às vezes isso transcende os nossos conhecimentos, o que podemos trabalhar. Vamos adiante. Já estamos agora num outro livro do Mário Quintana. Uma formiguinha, diz ele, atravessa em diagonal a página, ainda em branco. Mas ele, aquela noite, não escreveu nada. Para quê? Se por ali já havia passado o frêmito e o mistério da vida. Bem, onde entra a corporeidade aqui, o corpo, a corporeidade do Mário Quintana? Desse que nos fala isso. Ele nos escreve que havia uma folha em branco. Uma formiguinha estava lá caminhando pela folha em branco. E que o poeta não escreveu nada e que, e daí? Se por ali já passou o mistério e o frêmito da vida, para que escrever qualquer coisa? Já está escrito. Bem, onde entra aqui a corporeidade? Onde entram os princípios somáticos aqui? Olhem. Vamos fazer uma primeira aproximação. Algumas vezes, pessoas que fazem derivações de conteúdos, uma coisa é eu viver aqui, eu abri uma Guaraná Zero durante o intervalo dos meus alunos, enchi o meu copinho de plástico, estou tomando meu Guaraná Zero. Isso é uma coisa somática, corpórea, aristotélica, conforme nós aprendemos desde tenra idade. Quando você faz derivações, você pode, por exemplo, considerar, será que as asas daquela borboleta são mais pesadas do que essa folhinha de papel? Você faz comparativos a partir da sua experiência. Às vezes você deixa a sua experiência fora e faz um comparativo baseado em outros referenciais teóricos de coisas que você leu, pressupostos, etc. Outras vezes você migra e você pensa, será que eu, se fosse aquela borboleta, conseguiria voar tal qual ela voa? Teria eu coragem de ficar numa pequena folha ao sabor do sol, da chuva, do vento? Será que eu faria isso? E o que eu veria estando ali onde ela está? Você migra seu corpo aristotélico, dilui em uma corporeidade, fazendo um amálgama das suas experiências com aquela borboleta, com aquilo que está em movimento e vai além. Para que vocês não achem isso muito desajeitado para um pensamento filosófico, quando uma pessoa vai ao hospital e o médico vai colocar uma prótese, ele faz isso com ela. É a mesma conversação que aqui eu faço com as borboletas, ele faz com a prótese de quadril, de joelho, de ombro. Sabe, ele coloca isso, aquilo, tal. Dependendo de como ele faz isso, ele já até criou prejuízos, às vezes, na pessoa e tudo mais. Quer dizer, para cada caso é um caso. Vamos tornar isso, podemos expandir nosso corpo aristotélico. Podemos expandir em corporeidade e ir para coisas que têm muita beleza e profundidade de aprendizagem. Quando o Mário Quintana nos diz, a formiguinha atravessou a folha, pronto, o poema se escreveu. Que importa que o cara não se inspirou e não escreveu nada a noite toda. Tá escrito o poema. Ele migra seus conteúdos somáticos, dilui tudo em pequena formiguinha, em papel, em um poeta, em algo que não foi escrito e vive de uma maneira muito dissociada, etérea, as suas corporeidades. Ok? Aqui, na historicidade de uma pessoa, a gente mais ou menos cuida a vários preceitos. Se você dilui a sua corporeidade muito, você ainda tem um controle sobre os elementos? É possível que eu possa trabalhar lá na sua corporeidade diluída coisas que ao retornar ao seu corpo se torne producente? Vamos supor uma pessoa alérgica, sempre tomando histamínicos, etc. E você sabe que no papel branco, com uma formiguinha passando, e ela diluindo seu corpo aristotélico para lá, nesta corporeidade, quando ela retorna, ela está respirando melhor, bem. Ela trouxe vários elementos do branco, da leveza da formiguinha, do frêmito da vida, etc., para os seus elementos somáticos corpóreos aristotélicos. Algumas pessoas se beneficiam muito disso. Há mães que brincam com seus filhos intuitivamente. A criança diz, ah, mamãe, eu perdi o dente que eu tinha. E a mãe diz, não tem problema, a fada vai trazer um novinho, mais lindo ainda para você, você vai ganhar um novo dentinho. Nem se preocupe. Até onde isso estimula, cicatriza, tranquiliza, endereça as coisas no corpo aristotélico da criança. Nós não temos mais uma régua para isso.
O beijo no dodói
vai passar. Daqui que o papai vai dar um beijo, vai passar. Você vai ver, vai ficar bom. Ah, viu? Já não está mais doendo, né? Viu? Quer dizer, até onde isso interage e ajuda, nós não sabemos. Não há uma régua. Mas nós temos uma forte aproximação. Assim como um pai, uma mãe que ama seu filho, convive, sabe que um beijo no dodói, um carinho, deixa... Ah, uma fada vai passar aqui, ó, viu? Esse ventinho faz as asinhas dela, você já vai ficar boa. Quer dizer, uma mãe e um pai que conhece um filho sabe mais ou menos dimensionar até onde isso atua num estado febril, num enjoo, numa comida que a criança comeu e não sentou bem, mais ou menos sabe. Assim como a gente na clínica, mais ou menos sabe para onde diluir o corpo aristotélico em corporeidade, que nós chamamos de percepcionar, roteirizar, elementos sensoriais. Vocês estudam isso na clínica filosófica. Vamos adiante. Era uma vez um homem que está... Essa história é bem interessante. Eu marquei aqui porque ela tem os dois lados muito fortes. Vamos lá. Era vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho, inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena. E retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do coitadinho. Depois, guardou no bolso traseiro da calça, para que o animalzinho sarasse no quentinho. E desde então, ficaram inseparáveis. Aonde o homem ia, o peixinho o acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho, pelas calçadas, pelos elevadores, pelos cafés. Como era tocante vê-los. O homem grave, de preto, com uma das mãos segurando a xícara de fumegante de boca, com a outra lendo jornal, com a outra fumando, com a outra cuidando do peixinho. Enquanto este, silencioso e levemente melancólico, tomava laranjada por um canudinho especial.
Isso as crianças iam gostar de
Ora, um dia, o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois fora pescado. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. E disse um homem ao peixinho: Não, não me assiste o direito de te guardar comigo. Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não, não, não. Volta para o seio da tua família e viva eu cá na terra, sempre triste. Vejam, pois então, aqui eu quero mostrar para vocês isso. Quando começa o conto, é um pescador com sua vara pescando, e isso nós sabemos muito bem, porque o nosso corpo aristotélico tem uma vasta experiência sensorial disso. No entanto, Mário Quintana nos convida, vamos diluir um pouquinho isso? Vamos sair desse elemento tão frágil, tão pobre dos nossos corpos aristotélicos, que vem coisas que não queremos. Hoje, eu estava lendo de manhã, a Zero Hora, nosso jornal aqui de Porto Alegre, uma crônica do Davi Coimbra, na última página, falando desse menininho sírio de 3 anos que foi encontrado, e que ele disse assim, por que que eu fui ver aquela foto? Ele disse, como eu não queria ter visto aquilo. E aí ele começa, né, a falar sobre aquele menininho. Isso é o nosso corpo aristotélico que não tem jeito. Eu não posso mudar o mundo, vocês não podem. Sair agora na rua e dizer, não quero mais a poluição, não quero mais o barulho, não quero que destruam árvores. Nós não podemos fazer isso com o nosso corpo aristotélico, não já, mas com a nossa corporeidade podemos já, e podemos ir muito além, e podemos trazer recursos via corporeidade para o corpo aristotélico que o tornarão tão mais forte, tão mais seleto, tão mais profundo, que será difícil acreditarmos que a redução do corpo possa ser da pele para dentro. Ainda que lembrem, para cada pessoa isso é de uma forma, isso é filosofia clínica, historicidade, exames das categorias e tudo mais que vocês têm aprendido. O Mário Quintana, nessa história amorosa, nos mostra como podemos, via corporeidade, perdoar as ofensas que fazemos à natureza, nos redimir diante dos nossos peixinhos, dos nossos rios, como podemos nos limpar por dentro, nos limpar pela alma, aprender, crescer numa diluição epistemológica do corpo em corporeidade. Ok? Qual o alcance disso em clínica? Depende. Algumas pessoas que permitem fazer o roteirizar, o percepcionar, mergulham nisso aqui, ó, e saem lá do outro lado felizes e limpos. E outros, você não pode nem sequer apresentar uma historinha dessas, que vão achar que estão perdendo o tempo deles na clínica, que o lugar é outro, etc. e tal. Para cada pessoa, um remédio, um modo e tudo, né? Vovô ganhou mais um dia, escreveu Mário Quintana. Sentado na copa, de pijama e chinelos, enrolo o primeiro cigarro e espero gostoso café com leite. Tudo isso é o nosso corpinho aristotélico. Lili, matinal como um passarinho, também espera o café com leite, tal e qual o vovô, pois só as crianças e os velhos conhecem a volúpia de viver dia a dia, hora a hora, e suas esperas e desejos nunca se estendem além de 5 minutos. Não sei se é assim para todo mundo, mas para o Mário Quintana era. Não há nada mais triste, diz o Mário Quintana, do que o grito de um trem no silêncio noturno. Olhem aqui como a corporeidade pode ser diluída para coisas bonitas, producentes, produtivas, mas pode também ser diluída para coisas muito duras, muito hostis, muito tristes. Ok? Pode. Não há nada mais triste do que o grito de um trem no silêncio noturno. É a queixa de um estranho animal perdido, único sobrevivente de alguma espécie extinta, e que corre, corre, corre desesperado, noite afora, como para escapar à sua orfandade e solidão de monstro. Credo! Eu não vejo um trem assim, não sinto um trem assim, e aliás, todas as minhas concepções de trem é muito diferente. Mas o Mário Quintana nos descreve aqui uma lição muito profunda. Você pode diluir seu corpo aristotélico em corporeidade e avançar em direção a qualquer coisa, do que há de mais belo e bonito aos infernos mais terríveis e às impressões mais horríveis. Pode. Dependendo do alcance que a sua EP tem nas várias direções, dependendo do que é permitido na sua estrutura de pensamento, pode sim, alguns vão. E aí, gente, o sofrimento pode ser muito grande, ok? Quer dizer, não. Se há uma política educacional para a vida, por que não uma política educacional para a corporeidade? Por onde você vai andar com a sua corporeidade, não é? Procure andar para lugares que tenham a ver com você, segundo a sua historicidade. E não estou pregando nenhum hedonismo aqui. Alguns, aliás, gostam de coisas assim como Mário Quintana descreveu. Então terão isso. Terão a umidade, terão a ferrugem, terão a melancolia. Por que não? É um modo de viver no mundo tão defensável quanto qualquer outro. Descubra o que tem a ver com você, pela sua estrutura de pensamento, sua historicidade, e caminhe para lá. Você terá cada vez maior vizinhança em torno disso, fluência em torno disso, e edificará o mundo inteiro em torno disso, não é? Cada vez mais. Agora tem uma coisa muito, muito bacana aqui. Quando a gente estuda a filosofia clínica, a estrutura do pensamento, nós vemos que, por exemplo, do ponto de vista do raciocínio, algumas pessoas vão até um ponto quanto à racionalidade. Do ponto de vista das emoções, algumas também vão até um ponto. Exemplo, há pessoas que se você falar em perdão e nada, é a mesma coisa. Elas não têm a menor ideia do que é o perdão. Elas até compreendem o conceito, mas jamais tiveram a vivência subjetiva do que é a experiência de perdoar de fato. Alguém que elas amam, que fez uma coisa qualquer que magoou e pede perdão e elas perdoam legitimamente, não é? Pois, do ponto de vista da corporeidade, algumas pessoas se lançam naquilo que transcende os limites pré-concebidos sem se dar conta disso. Elas fazem às vezes de maneira inadvertida, por curiosidade, às vezes por irresponsabilidade, pelas mais diferentes coisas. Um exemplo, um jovem que tirou a carteira e está indo para a praia, o verão é uma noite de terça, quarta-feira, a freeway deserta, pista dupla, belíssima, e ele vai a 190, 210 no automóvel potente dele. É um ato de irresponsabilidade. Se atravessar algum animalzinho, se ele pegar um retardatário numa curva, ou mesmo se furar um pneu, ele não tem o que fazer, não é? A tragédia está feita. Da mesma sorte, algumas pessoas se lançam em suas corporeidades, tomam licenças poéticas, somáticas, sem os cuidados. Ora, por que vocês acham que eu escolhi um autor como Mário Quintana para uma aula como esta? Porque ele é de uma segurança extrema, né? Você estuda isso com ele, com paraquedas, com algodão embaixo te esperando, o risco é zero. Não tem como você se machucar com o Mário Quintana. Só se uma dessas formiguinhas picar você, que ele escreve ali, e olha lá. Quer dizer, ele é doce, ele é poético, ele acaricia a alma. No entanto, há poetas que se eu pegasse, o estrago poderia ser grande. Se você faz uma aula dessas como a de hoje, por Augusto dos Anjos, o estrago é grande. Vai todo mundo ficar muito chateado no final da aula. Ou seja, expanda a sua corporeidade com base na sua historicidade, na sua estrutura de pensamento, faça por aí. E não de uma maneira aleatória, como um jogo de dados. Não vá brincar com algo assim. Ok? No consultório também. Você pode... Pessoas que estão sufocando dentro, você estudou, você sabe o dado de semiose corpórea de algumas pessoas. Há pessoas que literalmente estão sufocando dentro de seus corpos. Estão morrendo. Não suportam mais os seus corpos. Estão em agonia. Liberte essas pessoas. Se o problema é somático, é esse corpo aristotélico no qual elas não cabem mais, e você tem como expandir a corporeidade dessas pessoas, vá, convide-as. Elas podem voar como borboletas? Vamos voar como borboletas? Por onde, professor? Que tal pela primavera? Por onde, professor? Que tal por uma tarde ensolarada da primavera? Num parque sem ventanias fortes, onde ela vai ter companhia de outras borboletas e muitas lantanas amarelinhas, cheias de perfume. Entende? E a pessoa fluirá. Isso não é alienante, isso não é utópico, isso não tira as pessoas das funções e dos trabalhos que ela faz no cotidiano, nada. E dá a ela um referencial novo, uma profundidade nova para a vida. Por que não? Vamos adiante no Mário Quintana. Sim. Aqui eu anotei muitas coisas, eu estou pulando algumas, tá? Mário Quintana coloca aqui sobre um estudo da felicidade. Olhem o que é o estudo dele filosófico sobre a felicidade. Quantas vezes, diz o Mário Quintana, a gente, em busca da aventura, procede tal e qual um avozinho, infeliz, em vão por toda parte lhe procura os óculos, tendo-os na ponta do nariz. Já estava com ele todo o tempo, não é? Do seu corpinho aristotélico. Uma lição bonita para nós, ok? Não há algumas pessoas que estudam comigo essas coisas. Ah, eu quero me diluir somaticamente, não sei com o quê. E eu digo, calma, meu filho, às vezes. Ele nem compreendeu direito as instâncias somáticas de um corpo aristotélico. No corpo aristotélico há muitas coisas boas. Você caminhar por um parque agora no feriadão, com um livro bacana, um almofadão, um travesseiro, sentar numa sombra de árvore, há muitas coisas boas para o corpo aristotélico. Sabe, o que a gente não precisa ficar é refém desse corpo aristotélico, que às vezes sofrerá, às vezes terá dores, às vezes passará por momentos complicados. Então eu não preciso ficar refém e restringir a minha vida somática a ele. Não preciso mais. Eu posso ir para além dele, estar com ele muitas vezes, mas também poder transcendê-lo e ajudá-lo, trazer e levar conteúdos, por que não, né? O sumo bem, agora é sobre a realidade, esse é um dos poeminhas famosos dele. O sumo bem, só no ideal perdura. Vamos ver, o sumo bem, aquilo que é sublime, né, no sentido platônico, só lá no que é ideal perdura, quer dizer, naquilo que você projetou, nas suas ideias, como... Ah, quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Ah, que ótimo! Ah, quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Sim, ele é irônico aqui. Muitas vezes, o que o Mário Quintana... Olha, eu que viajo com o pessoal, vou agora para a Itália daqui a alguns dias, com um grupo grande, eu vejo isso direto. Tem pessoas que sonham e me mandam fotos e gravações e trechos de filme. Ai, professora Itália, Toscana, estou sonhando. Aí chega na Itália, ao invés de viver tudo isso que idealizou, pronto, está com saudade do Brasil. e chora. Vou ligar para minha filha, professora. Eu não sei o que eu digo, mas escuta, não quer curtir um pouco aqui a Toscana? Nem sabe, fica pensando em presentes para trazer para não sei quem aqui. Não vive a Toscana, mas viveu a Toscana aqui. Uma lição fundamental sobre corporeidade. Algumas pessoas pegam seus corpinhos aristotélicos e os projetam, literalmente como são e sentem, lá para um futuro, e que jogam lá adiante na Toscana, e já vivem tudo que tem para viver na Toscana aqui, na véspera, né? Então, quando chegarem na Toscana, pronto, não tem mais nada o que viver. Eles têm que viver já o Brasil à volta. Ah, e a minha netinha vai adorar esse canequinha que eu estou levando. E não sei o que. Então, nem tá... acabou a Toscana para eles. Já podem voltar para o Brasil. E quando chegarem aqui, vão falar da Toscana, que compraram numa loja e que aconteceu tal coisa. Coisas que lá na Toscana eles não viveram, porque estavam aqui. Sabe, é isso que o Mário Quintana nos coloca, que quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor do que a presença dela. Muita gente vive assim, não é errado, viu? É um modo de viver, é um modo de expandir, de viver suas corporeidades, né? É. Ah, vamos aqui um pouco mais para frente. Estamos já em outro livro dele, que é o Aprendiz do Feiticeiro, dentro aqui da... Acho que eu só fiz uma marcação aqui, sim. Não, mas eu vou pular. Não, não é essa aqui, não vou... Vamos para o Caderno H, o último livro dele aqui, um dos mais conhecidos, né? De apontamentos e tudo. Incorrigível é o título de um poema que só tem uma linha. Olha o que diz a linha. O fantasma é um exibicionista póstumo. O fantasma é um exibicionista póstumo. De fato, e se esse fantasma... se for um fantasma por corporeidade, é muito interessante. E por isso eu assinalei aqui, né, entre os poemas dele, este. Observe um dado agora curioso. Algumas pessoas são como esse fantasma, são exibicionistas póstumos. Há mulheres que vivem de suas belezas póstumas. Elas estão com 70, 80 anos, mas elas vivem uma beleza dos 20, dos 30, por fotos, por imagens, por aparições fantasmagóricas. Ah, porque eu ganhei o tal prêmio de beleza quando eu era da sua idade, minha neta e não sei o quê, e tal. Exibicionistas póstumos. Às vezes, a pessoa se dissocia de tal forma de seu corpo aristotélico e passa a viver de tal forma essas corporeidades difusas e fantasmagóricas que se tornam criaturas caricaturais. Elas enveredam por cirurgias plásticas mutilantes, sabe, adquirindo uma máscara facial terrível, apavorante, né? E o corpo, que naturalmente começa a se arredondar com a idade, mediante os exercícios físicos, botox e outras porcarias, a pessoa começa a se tornar assustadora. Verdadeiramente fantasmagóricas, né? Então, vejam que isso não só é uma prova contundente e cabal da corporeidade em sua existência, porque a pessoa transcende seu corpo aristotélico, idealiza uma imagem e a força esse corpo aristotélico, que está em outra dimensão e outro compromisso, né, de vida, causando uma série de problemas. E vocês sabem que isso, em alguns casos, é gravíssimo, né? Gravíssimo. O que nós tratamos na filosofia clínica, quanto a essa dimensão somática, corpórea, é a interseção desses elementos, de uma maneira que, pela historicidade da pessoa, se torne producente, Nada, nada demais e contra a pessoa mostrar para o neto, para o filho, olha que um era bonito aqui quando tinha a sua idade. Qual é o problema? Nada. Hoje a beleza é de outra ordem, não é? Só isso. Agora, há parâmetros para certas coisas. E esses parâmetros nem sempre a gente vai medir por régua. Às vezes já foram muito longe e ultrapassados e não sabemos. Por isso, como diz o Mário Quintana, o fantasma, por vezes, né, em filosofia clínica, é um exibicionista póstumo. Esse aqui é um dos poemas que eu acho mais significativos para o estudo da corporeidade das terapias somáticas em filosofia clínica. O nome dele é Distância, do Mário Quintana, e ele só tem duas linhas. Olhem o que diz. Estas distâncias astronômicas não são tão grandes assim. Basta estenderes o braço e tocar no ombro do teu vizinho. De novo. Estas distâncias astronômicas não são tão grandes assim. Basta estenderes o braço e tocar no ombro do teu vizinho. Aqui, entre as lições que nós podemos tirar, uma delas é que muito do que nós vivemos em corporeidades estapafúrdias, às vezes, dissimuladas, contraproducentes, podem ser arrumadas com um toque de carinho, podem ser arrumadas com um beijo, podem ser arrumadas com um abraço. Naquele filme O Fenômeno, com John Travolta, quando ele está no ápice, ele estava com um tumor, né, parietal, vendo coisas, ele adquiriu poderes de telecinese, mover objetos, sentir objetos com pensamento, etc. e tal. E quando ele está muito, ele estava à noite sem dormir, sem se alimentar, sem nada, a menina que ele amava vai até a casa dele, porque todo mundo já estava com medo dele. Ele vai até o boteco da cidade, dá um grito e pá, estoura o espelho do pub lá. O pessoal estava achando que o que era isso, né? E ele estava sozinho, flagelado em si mesmo. E a menina chega na casa dele, carinhosamente senta com ele, o alimenta, pega, ferve um pouco de água, pega a navalha, faz a barba dele, pronto, ele sereniza, ele fica outro, se acalma. Toda aquela diluição somática que ele estava fazendo em direção aos orticianos e as estrelas retorna via corpo, o corpo somático aristotélico, kantiano, ok? Esse corpo que retorna. E é muito bonito, é uma cena muito tocante que eles vivem. Estamos chegando ao final da nossa aula, a nossa aula de hoje. E ele, vamos ver mais um pouquinho, ainda temos mais uns 5 minutinhos. Ele fala de uma outra coisa muito bonita, que é como a gente, quando a gente partilha o nosso corpo aristotélico com objetos, criaturas, serezinhos que amamos, sejam pessoas ou outras coisas. Triste de quem não teve um cachorro na infância, escreveu Mário Quintana. Para uma criança, criatura tão necessitada de todos, tão frágil e sozinha, um cachorro é um teste de amor desinteressado da parte dela. É ter uma outra criatura que dependa, enfim, dos seus cuidados. Que bonito, né? Tem uma piada aqui dele sobre a psicanálise. Anotei, mas não é parte do nosso trabalho. Ele diz: a psicanálise é uma das mais fascinantes modalidades do gênero policial, em que o detetive procura desvendar um crime que o próprio criminoso ignora. Temos que ver se nós, filósofos clínicos, não andamos fazendo isso aí, hein, gente? Será que não? Alguns chegam, professor, aquelas coisas. Bem, vamos voltar, estamos já na parte final, mais alguns minutinhos e terminamos. Esse poema dele, Alma e Forma, é belíssimo. E ele traduz várias lições para isso que estamos estudando hoje aqui, várias. Dizes que a beleza não é nada? Imagina um hipopótamo com alma de anjo. Sim, ele poderá convencer alguém de sua angelitude, mas que trabalheira.
Estão
vendo? Há várias lições aqui. Nós vemos uma pessoa caminhando a rua, uma senhora obesa, cento e tantos quilos, andando com dificuldade, as perninhas inchadas, ela esbaforida, subindo uma pequena elevada, precisa ir até a igreja, ao banco, sei lá, e você diz, olha aí, uma criatura presa, de certa hipertensa, diabética e tudo mais. Cuidado com isso. Cuidado. Pode ser o caso disso que ele falou. Sabe, pode ter alma de anjo e você não sabe. E essa alma dela pode ser uma alma corpórea. Via corporeidade, ela se expandiu e se esparramou e foi embora. E pode ser belíssima nessa corporeidade dela. Pobre de nós, homens e mulheres, que numa época como a nossa ainda nos pautamos tanto pela forma. Tanto pela forma. Que pena. Que pena. A forma tem seu valor, tem sua função e nós sabemos disso. Nós admiramos a forma de uma flor, tudo bem. Mas quando se traduz isso em julgamentos éticos, axiológicos e outros, a partir de uma forma, a gente precisa ter cuidado. Essa senhora obesa que sobe essa lomba, ela pode não estar nem aí para isso que nós chamamos de corpo aristotélico. Ela já migrou via corporeidade para um corpo outro que habita talvez as roseiras da casa dela, os passarinhos que cantam nessas roseiras, e é lá que está a beleza dela, não para onde você está olhando. Mas há muitas lições aqui e essa é apenas uma delas. Não conseguimos vencer toda a aula, no entanto vimos uma parte fundamental dela hoje. Eu vou desligar aqui o gravador.